Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no Nova Geração 214, Aparição de Vivos, continuando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos para a questão dos 416. Vamos começar com um poema de Abel Gomes que está no Parnaso de Alentúmulo, Morte. Silenciosa Madonna da Tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja, de olhar piedoso, calmo e austero, traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. É um poema belíssimo, né, onde o Abel Gomes vai tratar da morte. Né? Um pequeno destaque, é interessante que ele começa se referindo na primeira estrofe, né, como silenciosa Madonna da Tristeza. Depois ele vai mudando a classificação da morte, né? vai chamá-la de... Olha que frase linda, né? Monja de olhar piedoso, calmo e austero. E na quarta estrofe, a última, ele já diz, irmã da paz e da serenidade. Na última linha, ele faz uma revelação pessoal, né? A esperança de todos os meus dias. Né? Abel Gomes soube viver, foi escritor, professor, poeta, apesar da invalidez física, teve uma vida extremamente dinâmica. Né? Bem, por que o tema morte com o programa que se chama Aparição de Vivos? Kardec vai ter uma preocupação muito clara e é uma preocupação que vai passar vários conceitos, vários temas da codificação e do Livro dos Espíritos, que é o tema da imortalidade. Então, se a gente não entender isso, tudo aquilo que a gente refletir de forma mais profunda estará praticamente perdido. Por quê? Porque no final das contas, o que interessa é se a gente continua vivendo ou não. Todo o nosso egoísmo se alimenta da nossa da fragilidade da nossa compreensão da imortalidade. Toda a lógica do orgulho e do egoísmo se fortalece quando nós não temos convicção da imortalidade. Né? Porque, no final das contas, quando a gente loucamente se atira na priorização dos bens materiais, dos prazeres imediatos, o que nós estamos fazendo é negando a nossa imortalidade. Porque se de fato a gente compreende que vai continuar existindo, tudo muda. Mas então vamos estudar aqui, né, rapidamente, nosso tempo é curto, uma preocupação específica de Kardec em relação à imortalidade, que é a aparição dos vivos. Questão 416. O homem pode, pela sua vontade, provocar visitas espirituais? Ele está falando de seres encarnados. Aí Kardec pergunta especificamente, pode, por exemplo, dizer, ao preparar-se para dormir, esta noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa e falar-lhe, dizer-lhe tal coisa? Né? Você tem esse poder? Você pode fazer isso? E os espíritos, compreendendo a complexidade do que envolve a mente de um ser inferior, nós, vão dar uma resposta longa. Vamos lá. Olha o que acontece. Se eles tratassem de seres realmente evoluídos, eles simplesmente diriam sim. É possível. No problema. Muito fácil. Jesus, como retrata o livro A Grande Espera, fazia isso. A primeira reunião do Cristo com seres encarnados para tratar do Evangelho aconteceu num pequeno sítio, próximo ao Mar Morto, com um grupo de essênios, liderados por Lisandro Bezerra de Menezes e Marcos Eurípides Barçanulfo. Né? Um outro espírito que se destaca nesse grupo é o Josafá, Caibá Schutel. Quem disse isso? O Chico Xavier disse, mas está relatado no livro escrito pelo próprio Eurípides, logo que desencarna, chamado A Grande Espera. Então é o Eurípides contando a história dele, né? E aí o que acontece? Naquela época, Jesus estava encarnado no mundo e era um adolescente. A idade do Cristo era em torno de 14 anos. Então o que acontecia? O adolescente, o jovem Cristo, o jovem Jesus de Nazaré, estava lá na casa de José e de Maria, pais dele, dormia e ia planejar o trabalho que ele estava já fazendo no mundo com um ancião chamado Bezerra de Menezes, ou Lisandro, né, o nosso Bezerra, e com outro adolescente chamado Marcos. Então, não há nenhum problema em relação a isso quando o espírito é lúcido. Ele simplesmente diz: bem, agora eu vou me reunir com eles. E a pauta dessa reunião, a ata, não a pauta não, a ata dessa reunião está transcrita na psicografia do Eurípides. E foi um encontro tão significativo que o Eurípides diz que até hoje aquele ambiente guarda as vibrações desse encontro. Quer dizer, se algum dia você quiser fazer um tour espiritual, eu sugiro que você visite, né, o local do primeiro encontro, da primeira Assembleia Cristã na Terra, com encarnados. Foi lá. Ok. Só que, o que acontece? Os espíritos aqui da codificação estão respondendo para nós, espíritos atrasados. O que é que ele diz? Então eles começam a resposta da seguinte maneira: eis o que acontece. Eles não estão dizendo pode ou não pode, eles estão dizendo assim: observe a situação de vocês encarnados. Né? Olha toda a sabedoria dos espíritos ao responder uma pergunta de Kardec, para evitar mal entendido. Porque o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: toda resposta de conduta humana, toda resposta sobre a conduta humana, depende do grau evolutivo do espírito. Então a gente não pode esquecer isso. Ah, pode ou não pode? Qual grau? Você está falando de que grau evolutivo? Um espírito não precisa ser evoluído mais ou menos lúcido quando ele desencarna, ele revê dezenas de encarnações dele. Agora você vai dizer que isso acontece com todo mundo? Não. Muita gente desencarna e vai correndo para o cofre, vai correndo para a empresa, vai correndo para o cônjuge porque está com ciúme. Quem é que vai ficar com a minha mulher? Não, é a minha mulher. Não, é meu marido. O sujeito desencarna e vai para o bar, porque ele está desesperado, que já faz alguns dias que ele não bebe. O outro vai estar no corpo, vai estar lá do lado do corpo gritando: não corte meu corpo, não faz autópsia que eu estou vivo. Então, você não pode dizer acontece isso. Estamos falando de que grau evolutivo. Então, os espíritos estão dizendo assim: eis o que acontece. O homem adormece, nós não estamos falando de desencarne, mas estamos falando de um quase desencarne, né? Que é o dormir. O homem adormece e seu espírito desperta. E aquilo que, como o homem havia resolvido, o espírito está frequentemente bem longe de seguir. Então, o problema, o que ele está dizendo é o seguinte: a vontade de vocês é confusa. Então, vocês dizem: não, eu vou dormir, assim que eu dormir, eu vou fazer isso. Só que você sai do corpo e seu ponto de vista muda radicalmente. O que é um espírito realmente superior? Realmente é um espírito integrado. O que é isso? É um espírito que tem uma, que encarnado, ele pensa como desencarnado. E como desencarnado, ele pensa parecido como encarnado. O que é que acontece? O Cristo é adolescente. Ele encarnado pensa: eu vou sair daqui e vou. Chegou a hora de eu aparecer para esse grupo essênio. Ele sai do corpo e aparece. Quer dizer, não muda tanto. Né? Então, a gente pode fazer uma relação entre evolução e grau de coerência profunda. Você quer uma prova que você é atrasado? Você está me ouvindo. Está sintonizado comigo. Então, somos atrasados. Brincadeira. Mas um teste para você fazer. Qual o grau de coerência íntima que você mantém nas diferentes situações da vida? É um sinal de maturidade espiritual. Porque tem gente, quando está entre os farristas, é farrista. Quando está entre os mais equilibrados, é mais equilibrado. Né? Então, quando está entre os que gosta de verde, é verde. Quando está entre os que gosta de laranja, é laranja. O que é isso? Imaturidade espiritual, quer dizer, a pessoa se deixa levar totalmente pelo ambiente. Né? Um espírito mais maduro, ele sabe o que ele quer. Ele está com o povo, por alguma circunstância, ele está no meio lá do pagode, do sambão, seja o que for, ele vai respeitar, mas ele vai dizer: olha, eu não sou isso. Eu não sou, tudo bem, mas eu não sou isso. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Um pouco mais radical, porque agora ele está fora do corpo. Então, o que acontece? O espírito, frequentemente, está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao espírito desligado da matéria. Né? Então, esse pouco interessa, a gente tem que entender dentro desse quadro. Quer dizer, ele muda muito. Claro que interessa, né? Se o corpo dele estiver pegando fogo, ele vai se interessar. Então, não é um desprezo. O que os espíritos estão tentando explicar aqui é o seguinte: o ponto de vista dele muda muito. Né? Então, a pessoa está em sala de aula, de repente ela se interessa muito por aquele conteúdo. Mas depois ele sai para o intervalo e está lá falando as maiores asneiras, um bocado de doidinho, achando que está falando, sabe assim? Muda a qualidade do assunto. Uma hora ele está numa questão que toca a profundidade humana, meia hora depois ele está falando as coisas mais vulgares e torpes. E às vezes não se dá conta do grau de incoerência que é aquilo ali. Só um exemplo, vamos lá. Aí ele vai dizer. E aí ele. Olha que interessante. Isso para. A tradução diz os homens bastante elevados. Eu diria para os relativamente elevados. Né? Então o sujeito está na influência da matéria. Os interesses são aqueles. Ele sai do corpo e diz: nossa, como é que eu me interesso por essas besteiras? Mas nós não estamos falando de espírito evoluído, porque o evoluído ele mantém essa lucidez no corpo. Né? Então, relativamente elevado, porque ele vai comparar com os mais atrasadinhos ainda. Né? Os outros passam de maneira muito diversa sua existência espiritual, entregam-se as paixões ou permanece na inatividade. Então veja que quando os espíritos falam de evolução é sempre relativo, né? Então, para aqueles que não estão atolados nas paixões do mundo, eles pensam de uma maneira relativamente atrasada. Quando eles saem, dizem: nossa, Senhor, me ajuda, onde é que eu estou me metendo? Então ele dorme pensando numa coisa que é importantíssima, quando ele olha para o corpo do lado de lá e diz: meu Deus, como eu sou tolo. Deixa eu me ocupar de coisa melhor. Outros não, outros têm pensamento inferior, saem do corpo e vão atrás dos pensamentos inferiores. entregam-se às suas paixões. Pode, portanto, acontecer que, conforme sua motivação, o predisponha o espírito a visitar pessoas que deseja. Então, assim, o que é que os espíritos estão dizendo? Pode, mas observe que a motivação muda. Né? Mas, pelo fato de ter vontade quando desperto, não há razão para que o faça. Então, olha o grau de complexidade que os espíritos têm que colocar na resposta, que eles poderiam simplesmente dizer: se de fato ele quiser, ele vai. Mas aí ficaria sem entender, se de fato quiser. Então, eles têm que escrever várias linhas para depois dizer sim. Se houver uma sintonia verdadeira. Tá certo? O que é que os espíritos estão dizendo aqui, gente? Onde está o teu tesouro? Está o teu coração? Porque eles estão dizendo assim, claro que ele vai, claro que o espírito vai, Kardec, mas ele vai para onde está a sintonia verdadeira. Olha que coisa interessante. Onde está a sintonia verdadeira? Ah, o fenômeno da morte. É a mesma coisa, tá aí o poema. Onde está a sua. Não é assim, ah, eu vou morrer e eu vou para uma colônia espiritual superior. Não é assim que funciona, meu irmãozinho. Você vai para onde estiver a sua sintonia verdadeira. Você vai realizar as coisas onde está o seu desejo mais profundo. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Não é uma decisão verbal, simplesmente racional. Onde está o teu tesouro? Onde está a tua sintonia verdadeira? Onde está aquilo que você realmente valoriza? É o que os Espíritos estão dizendo é isso. Então, se você diz, ao sair do corpo, eu quero muito fazer um curso sobre regressão de memória. Você pensa isso. E quando você sai do corpo, o seu interesse realmente verdadeiro é o Cristo, é crescimento espiritual, é beleza, você vai. Mas se você diz isso por pura vaidade, de forma leviana, e o seu sentimento e a sua busca verdadeira é vaidade, é aparecer, você vai para o grupo da vulgaridade, né? Você vai estar sintonizado nisso, né? Orgias, depravação, falar mal dos outros, criticar, dar uma de vítima, culpar o universo, né? Envenenar e ser envenenado fluidicamente de 300 formas diferentes, né? Trocas de energias que geram angústia e depressão. Você vai para isso. Não interessa o que você disse. Interessa o que você quer. Então, é possível, né? É possível. É possível, inclusive, você visitar espíritos que estão. E aí a gente vai depois desenvolver esse tema, né? Vai ter o próximo, onde a gente vai contar casos concretos, reais, de pessoas que dormiram, saíram do corpo e foram vistas por pessoas acordadas. Então a gente aqui, né, preparou um pouco isso para depois aprofundar esse tema. Então é possível, mas só para dizer que é possível tem que entender esse quadro, para a gente não cair na fantasia ou falar besteira. Encerramos aqui. Desejamos a vocês uma excelente semana. Que esse tema possa gerar em nós reflexões que nos torne mais sábios ou menos tolos, como queiram, né? Muita paz, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Muita paz a todos. É o que desejo do fundo do meu coração. Que o Cristo, tão tranquilo e sereno, nos influencie nesse instante para que consigamos realizar um diálogo de amigos. Fico muito feliz por vocês já compreenderem isso. Sempre é necessário entender que o que se pode e o que se não pode está ligado ao grau evolutivo do espírito. Muitos tão infantilmente dizem: ah, quando morrer vou perguntar isso a Deus. Ora, meu filho, por que não perguntar agora? Ou você acha que porque vai perder corpo físico ou vai ver Deus de maneira mais objetiva? O Cristo diz: um dia vocês verão a Deus. Mas se você não entender o que é grau evolutivo, você vai achar que simplesmente porque morreu vai ver tudo. É uma tolice. Então, filhos, todos os que querem caminhar para experiências espirituais mais profundas, conhecer vidas passadas, conhecer o futuro, conhecer o que são vibrações espirituais do corpo espiritual mais sutis, ver, entender, poder viver múltiplas experiências, precisam entender que é a mesma coisa do que estou dizendo em relação a tudo que o espírito pode fazer. Claro que pode, mas é preciso querer evoluir. Ah, espírito pode sair do corpo e ser visto por outro? Claro! Espírito pode sair do corpo, fazer algo e voltar ao corpo e lembrar de tudo? Pode! Mas precisa conquistar paz interior para que a memória esteja sem confusões, sem bloqueios e sem estar atrapalhada. Precisa adquirir domínio emocional, porque do domínio emocional nasce o domínio energético do próprio corpo. Portanto, filhos, não existem conquistas espirituais separadas de conquistas psicológicas, conquistas emocionais ligadas ao conhecimento de si mesmo, ao autocontrole, à sabedoria verdadeira. Por isso, não pode ter curso de médium sério ensinando só parte técnica. É uma tolice. Porque o instrumental que o médium trabalha, que é basicamente o seu perispírito, o seu instrumento espiritual, o seu corpo espiritual, é um instrumento técnico, mas é um instrumento emotivo, que altera-se dinamicamente a partir das emoções do médium. Por isso, pessoas dizem: ah, Centro Espírita tem um curso maravilhoso, e não forma nada que preste. Por quê? Porque é um curso para mecânicos, como se mediunidade fosse manipulação de parafusos. Não é, filho. Nunca será. Deus assim não fez o universo. Somente os que entendem que desenvolvimento é um conjunto, maturidade emocional está ligada com qualidade mediúnica. Falo de obras significativas. Ah, o médium estúpido tal fez um fenômeno. Ah, tudo bem, problema nenhum, sempre se faz. Mas você não vai dizer que esse médium estúpido vai ter uma obra psicografada de verdadeira sabedoria. É impossível. É impossível. Portanto, filhos, entender isso é um passo central para que vocês não caiam em ilusões. Não falo de fama torpe. Não falo de vaidades. Falo de uma preparação que tem o Cristo como modelo. Falo de fenômenos que vão realizar-se por muito de vocês. Se vocês quiserem entender como o cristão médium deve portar-se. E aí vocês serão verdadeiros veículos da luz, mesmo sem ser evoluídos, mas por serem esforçados, abnegados e mansos de coração. Que o Cristo fique conosco agora e sempre. Muita paz a todos, do amigo espiritual dessa. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.